Chamada Geral, primeira edição. Parceria, Supermercados Andreassa, Superaço e Conception, Centro de Reprodução Humana. André Fiedler.
Olá, muito bom dia. Agora são 11 horas e 5 minutos. Manhã de terça-feira, com céu parcialmente nublado no centro de Caxias do Sul. Agora faz 24 graus na cidade. Vamos conferir as principais notícias desta manhã. Nós começamos falando a respeito de violência contra a mulher. Isso porque cresceu o número de reincidências nesses casos de violência em Bento Gonçalves. A Coordenadoria da Mulher e o Centro Revive divulgaram ontem o balanço desses atendimentos realizados em 2019. Quem tem as informações é Tainara Alba.
Foram contabilizadas no ano passado mais de 1.300 ações que envolvem acompanhamento psicossocial, monitoramento das violências e orientações jurídicas. Os casos de reincidência de violência contra a mulher aqui em Bento preocupam. O aumento passa de 130% em comparação com 2018. Em média, são feitos 117 atendimentos por mês. Mas se há uma boa notícia nessa história, é que houve queda no atendimento de casos novos. O número registrado foi 13% menor no ano passado, em comparação a 2018. Com a intenção de conscientizar as famílias no combate à violência doméstica, os atendimentos individualizados com familiares das vítimas aumentaram 68% no ano passado. São atendimentos para companheiros, ex-companheiros, irmãos, pais, entre outros. Conforme a coordenadora dos serviços, Regina Zanetti, muitas mulheres acabam retornando ao convívio com o agressor pela dependência financeira ou mesmo afetiva, seja por causa dos filhos ou por acreditar nas promessas de mudança de comportamento por parte do agressor. Algumas também consideram questões como a religião. O município chegou a ficar 5 anos sem registros de feminicídio, voltando a registrar em 2018, quando aconteceram 2 feminicídios, e no ano passado, quando aconteceram 3. Nesses casos, nenhuma das vítimas havia buscado atendimento ou denunciado os agressores. Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, geralmente a violência contra a mulher é cometida por maridos ou ex-companheiros, mas tem crescido bastante as ocorrências envolvendo filhos. E nesses casos, também é muito importante que se faça a denúncia. O Centro de Referência da Mulher que Vivencia Violência, o Revivi, também oferece atendimento e orientação jurídica para mulheres que sofrem violência. Também é possível denunciar casos de violência contra a mulher no próprio site da Prefeitura de Bento.
Obrigado, Tainara Alba. Situação sempre muito preocupante, né, da violência contra a mulher. Um crime absurdo e que tem um alto índice aqui no Brasil. Precisa ser revertido de forma urgente. 11 horas, 8 minutos, reduz o número de escolas com EJA em Caxias do Sul. Flávia Noal.
A escola José Otão de Caxias do Sul vai deixar de oferecer educação de jovens e adultos, o EJA, em 2020. Com isso, cerca de 60 alunos vão ser remanejados para a escola Melvin Jones. São 3 turmas noturnas encerradas em 2020. Conforme a chefe do setor pedagógico da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, Stella Mari Paim Lemos Costa, partiu da Secretaria Estadual da Educação a sugestão de fechamento de turmas do EJA em 3 escolas por causa da baixa demanda. A coordenadoria foi consultada e depois disso a decisão foi por fechar apenas 1. As outras que corriam o risco são a Clauri Flores e a Érico Veríssimo. No caso da primeira, isso ainda pode ocorrer no ano que vem, caso não aumente a demanda. Segundo Stella, a Secretaria da Educação do Estado levou em consideração, além da baixa demanda, o aproveitamento, ou seja, quantos dos alunos que iniciaram o EJA terminaram esse tipo de formação. Segundo ela, uma das dificuldades encontradas é que muitos alunos se matriculam para conseguir um emprego, frequentam as aulas por um curto período e depois abandonam a escola. Por isso, o entendimento é de que é preciso trabalhar para que eles permaneçam frequentando a escola. O Estado mantém turmas do EJA, ensino médio, em 4 escolas de Caxias do Sul, na Érico Veríssimo, Evaristo de Antoni, Melvin Jones e Clauri Flores. valores. O ensino fundamental é oferecido na Presidente Vargas e tem ainda os núcleos que oferecem também uma modalidade diferente em relação ao EJA, são os chamados NEJAs. Neles, os alunos frequentam, recebem material e depois prestam acabam prestando uma prova para conseguir também a certificação de que estão formados naquele nível de ensino. E tem ainda a situação de uma outra escola, que é a Avelino Boff, em Fazenda Souza, que também vai ter o fechamento de um turno da noite neste ano. Isso porque também, segundo a Coordenadoria Regional de Educação de Caxias do Sul, não tem uma demanda suficiente. O que acontece é que a maior parte dos alunos que frequentava a escola estava no terceiro ano, então acabou se formando e, segundo um levantamento que foi feito, apenas 3 estudantes das outras turmas permaneceriam frequentando essa escola em Fazenda Souza. Com isso, a opção foi pelo fechamento da turma e remanejamento desses alunos para a escola Irmão Guerini.
Obrigado, Flávia Noal. Não deixa de ser uma notícia ruim, né? Por mais que haja uma falta de demanda, isso acaba sendo uma notícia ruim porque reduz a disponibilidade, né? Disponibilidade de locais e de horários, e aí muitas vezes alguma pessoa que tem a intenção de fazer o EJA acaba não conseguindo conciliar, né, com suas atividades em algumas situações, e aí acaba não podendo aproveitar esse serviço. Mas vamos agora falar então de uma boa notícia na área da educação, porque após 5 anos, uma escola de educação infantil reabre no bairro Santa Lúcia Coab, aqui em Caxias do Sul. Ana Nazário.
A Escola de Educação Infantil Crescer e Aprender volta às atividades amanhã, a partir das 7 horas da manhã, junto de outras escolinhas do município. A instituição estava fechada desde 2014 para reformas no prédio. Em uma área de 629 metros quadrados, a obra incluiu remoção de reboco, azulejos, pisos, colocação de janelas em alumínio, adaptação do pátio, pintura, construção de rampa e escada de acesso com abertura. A escola tem 7 salas de aulas, sala de direção, cozinha, refeitório, lavanderia, sala dos professores, depósito e banheiros. Há 5 anos atrás, quando a escola foi fechada, as crianças passaram a ser atendidas em 2 prédios alugados pela Secretaria de Educação no bairro Cinquentenário. Agora, Crescer e Aprender vai atender crianças transferidas de um desses prédios, incluindo as crianças que vierem a se matricular. No total, serão 98 crianças a serem atendidas de 0 a 5 anos em 8 turmas. Um desses espaços do bairro Cinquentenário vai continuar aberto com o nome Crescer Cinquentenário, atendendo 50 crianças de 0 a 3 anos. Então, por isso, nem todas as crianças vão voltar à escolinha em Santa Lúcia, porque vai ter essa separação de idades. De acordo com a secretaria, a demora para a finalização da obra ocorreu porque a empresa contratada em 2014 para realizar a reforma abandonou o projeto no início de 2015, sendo o contrato rescindido oficialmente só em 2017. Depois disso, foi encaminhada uma nova licitação em 2018 e as obras foram retomadas em fevereiro do ano passado com uma nova empresa no comando. O valor orçado final foi de R$1.200.000.
Muito obrigado, Ana Nazário. Agora 11 horas 13 minutos. Vamos falar de IPTU aqui de Caxias do Sul. A Prefeitura de Caxias arrecadou quase R$110 milhões com a cota única do IPTU. Flávia Noal.
É isso que mostra um levantamento da Secretaria da Receita Municipal. Foram arrecadados R$109.700.000 com o pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano, mais conhecido IPTU, e da taxa de lixo, isso em cota única. Segundo o secretário da Receita, Paulo Damer, o valor ficou dentro do que estava previsto pelo município. A quitação em apenas uma vez gerou o desconto de 10% a 15% aos contribuintes. Quem não aproveitou agora vai pagar o valor cheio. A opção é o parcelamento entre fevereiro e julho, com vencimento sempre no dia 10. Parte dos contribuintes já fez o pagamento da primeira parcela, com isso outros R$360 mil já foram quitados. A maior parte dos recursos referentes ao IPTU e à taxa de lixo previstos para este ano já entrou nos cofres públicos com esses valores. De acordo com o Damer, a previsão é arrecadar R$195 milhões neste ano. Caxias do Sul tem 244 mil imóveis e ainda está em processo de levantamento a quantidade dos que já fizeram a contribuição, ou seja, já estão com o valor do IPTU e da taxa de lixo completamente quitados.
Obrigado, Flávia Noal. 11 horas 14 minutos. Vamos falar agora de Ecoparque, o espaço de lazer que fica na Zona Norte aqui de Caxias do Sul, porque o município planeja, a Prefeitura de Caxias do Sul planeja parcerias para a manutenção do Ecoparque. Quem tem os detalhes é Thales Armiliato.
É isso, André. O Ecoparque de Caxias do Sul, conhecido até recentemente como Parque das Araucárias, pode ganhar parcerias com a iniciativa privada nos próximos meses. A intenção é permitir que empresas ofereçam serviços à população em troca de ações de manutenção do espaço, inaugurado em 7 de dezembro de 2019, junto ao Complexo Dalbó. Entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, nesta terça-feira, o diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Samai Idair Mosquen, revelou que o município estuda ações a serem realizadas para melhorias e até mesmo ampliação do espaço. Entre as medidas citadas, por exemplo, estão a criação de uma praça de alimentação e melhorias no sistema de abastecimento de água.
Eu entendo que o Ecoparque precisa ser autossustentável. Por que não a exploração por pedalinhos, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa de vela, objetivando, e eu estou antecipando até para que a comunidade pense, as propostas que estão vindo são muitas, né? Para que as pessoas pensem de que forma a gente vai utilizar aquele manancial, respeitando a sua condição de ser um manancial que atende a nossa fonte de água.
Com obras iniciadas no fim de 2016, quando Mosquen estava à frente do Samai, o projeto de construção do parque, com área de 12 hectares, sofreu remodelações nos anos seguintes, a fim de reduzir o custo, inicialmente estimado em cerca de R$5.600.000. Entre os itens retirados estão o labirinto, a parede de escalada, o túnel verde e a cascata, entre outros. Com os ajustes, o custo final da obra ficou em quase R$5.000.000, pagos pelo Samai devido ao fato de que o parque ficar em área da bacia de captação. De acordo com o Mosquen, a realização das obras que faltaram ainda é avaliada pela Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, responsável pela administração do Ecoparque e pelo próprio Samai. Desde o dia 13 de janeiro, o espaço funciona das 8 da manhã às 8 da noite por solicitações da comunidade. Antes, o fechamento ocorria às 6 da tarde, início de noite. Já a mudança no nome do parque ocorreu porque, segundo a SEMA, o termo Parque das Araucárias, adotado pela gestão de Daniel Guerra, do Republicanos, nunca foi oficializado. Dessa forma, o parque voltou a ser chamado da forma prevista originalmente. O espaço conta com pista de caminhada, ciclovia, parque infantil, academia ao ar livre e espaço ainda relacionado a diversos momentos, entre outros itens. Durante a entrevista ao Gaúcha Hoje, Mosquen também falou sobre o possível reajuste da tarifa da água. Ele disse que o assunto ainda é avaliado pela autarquia, mas que deve ser decidido de forma técnica. Ele afirmou que, apesar de não ter a reposição inflacionária dos últimos anos, também não foram realizadas obras que estavam desde 2015 no planejamento do Samai, como implantação de novas adutoras. O diretor-presidente do Samai também não deu prazo para que haja uma definição, mas disse que existe a intenção de realizar as obras previstas ao longo do ano. Entre as que devem sair do papel está a ampliação da estação de tratamento de água Eta Celeste Gobato, na zona norte da cidade, André.
Obrigado, Thales Armiliato. 11 horas 18 minutos e Guarda Municipal realiza vigilância nos cemitérios de Farroupilha. Luiz Felipe Amorim, deixa eu me aproximar aqui melhor do Luiz Felipe, que tem os detalhes a respeito dessa vigilância, Luiz.
Desde a última semana, os cemitérios municipais de Farroupilha contam com a vigilância da Guarda Municipal. Conforme a Prefeitura, André, as rondas são feitas durante o dia e a noite no entorno e no interior do cemitério pelos agentes da Guarda Municipal. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito, Gilberto do Amarante, as rondas acontecem nos dois cemitérios públicos da cidade. O objetivo do trabalho dos agentes da Guarda Municipal é coibir furtos e depredações que vinham ocorrendo nos locais. A Prefeitura estuda ainda a colocação de 4 câmeras de segurança no interior do cemitério, que fica no centro da cidade. A Prefeitura Municipal, André, afirma que 107 túmulos e capelas do cemitério municipal localizada na Rua Papa João 23, no centro da cidade, foram depredados na madrugada do dia 11 de janeiro. Conforme Gilberto do Amarante, ele esteve no local na manhã do mesmo dia em que foi notada a falta dos itens nos túmulos e capelas. Por se tratar de um local administrado pela Prefeitura, André, Amarante foi no mesmo dia até a Delegacia de Polícia Civil, onde fez o registro da ocorrência. Segundo o delegado Rodrigo Morale, câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para identificar os autores das depredações. No dia que aconteceu essa depredação, não havia guarda municipal no local para fazer a vigilância, André.
Obrigado, Luiz. Agora em Caxias do Sul, aqui no centro da cidade, céu parcialmente nublado, as nuvens até predominam, mas tem pontos de céu azul, faz 24 graus agora em Caxias do Sul, Farroupilha também 24 graus, Bento Gonçalves 26, Gramado 23 e Canela 24 graus. Para quem nos ouve no litoral norte, né, pelo site pioneiro.com ou pelo aplicativo Gaúcha ZH, Arroio do Sal nesse momento com 26 graus. Vamos conferir então a previsão do tempo para Alfa Laboratório para a vida inteira. Cléo Kuhn tem os detalhes.
Pois muito bem, amigos da Gaúcha. Previsão do tempo indicando uma quantidade grande de massa de ar mais úmida sobre o estado do Rio Grande do Sul, na sua parte mais norte, onde a gente tem chance de alguma chuva. Porque, na realidade, a maior parte das nuvens de chuva estão entre o Paraná, entre Santa Catarina e o Paraná, porque o sistema está avançando um pouco, embora já praticamente estacionando, ele está avançando entre Santa Catarina e Paraná. Depois disso, a gente tem previsão de algumas pancadas de chuva por causa desse sistema nessa parte norte. Alguma chuva hoje na divisa com Santa Catarina. Para amanhã, a gente já tem uma situação de tempo mais bem definido. De manhã, algumas poucas pancadas de chuva no norte do estado. De tarde, as pancadas de chuva se estendendo até o centro do estado. Não se tem muitas garantias de que essa chuva vá até a fronteira com o Uruguai, mas pode eventualmente descer até a fronteira com o Uruguai já durante o período desta quarta-feira. Portanto, fiquem atentos porque a gente está num crescimento das áreas de instabilidade sobre o estado para quarta-feira, quando a gente vai ter entre a tarde e a noite várias áreas com pancadas de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul, especialmente ali no final da tarde. E na quinta-feira, sim, a quinta-feira é aquele dia mais incisivo, é o dia que tem mais chuva, é o dia que tem mais nebulosidade, é o dia que tem mais umidade. É quando a gente tem uma expectativa mais bem definida de tempo instável e de tempo chuvoso por sobre o estado do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, pessoal, fica atento aí com relação à quinta-feira. Sexta-feira já diminui bastante a situação para chuva. Durante o final de semana a gente não deve ter pancadas de chuva no estado, nem sábado nem domingo, mas sabe como é que é? A gente está de olho nesses sistemas e traz ainda até o final da semana, até sexta-feira, mais informações sobre o tempo no final de semana. Eu acredito que sábado está mais ou menos garantido sem chuva, para nós saber se domingo segue essa mesma orientação. Previsão, portanto, de um comportamento de tempo bastante razoável para a maior parte do estado do Rio Grande do Sul e uma situação de temperaturas bastante agradáveis, porque essa época do ano é uma época de calor, com mais ou menos intensidade, mas é uma época de calor e a gente deve manter essa época de calor bastante expressivo, tomando conta do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, eu espero que a gente consiga administrar bem esta situação de um período sem muita chuva durante o período agora da quarta-feira, da terça para quarta-feira, da terça principalmente quase nada de chuva, na quarta aumenta um pouco a chuva, entre a quinta e a sexta, principalmente na quinta uma chuva mais expressiva, na sexta chovendo pouco por aqui e no final de semana, se tudo correr direitinho, a gente talvez passe um fim de semana sem chuva no estado do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos, com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
É o Chamada Geral, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha Serra, produção e edição de Ana Nazário e na técnica Adão Oliveira. O Chamada Geral é um oferecimento de supermercados Andreassa, leve mais para sua vida, mais qualidade, mais vantagens, mais economia. Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. E Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. Você confere os destaques aqui do Chamada Geral também em pioneiro.com, Twitter, @ Gaúcha Serra e facebook.com/ Pioneiro Gaúcha Serra. Agora 11h24, intervalo, já voltamos.
Pro Projeto Verão Elevato. Ofertas ainda mais quentes para você começar o ano de casa renovada. Tudo com 15% de desconto à vista ou em até 11 vezes sem juros. Aproveite! São produtos de alta qualidade, com preço baixo e condições especiais de pagamento. E mais, a Elevato também faz a instalação dos produtos com garantia própria. Visite uma de nossas lojas em Porto Alegre, São Leopoldo ou Xangri-Lá e fique tranquilo. Elevato, sua casa, nossa causa.
Dicas de saúde reprodutiva do Conception, Centro de Reprodução Humana.
A quimioterapia e a radioterapia podem afetar a produção dos espermatozoides e causar infertilidade. Se congelar seus espermatozoides antes de realizar esses tratamentos, o homem mantém ótimas chances de ser pai no futuro.
Esta foi a dica do Dr. Fábio Pascoalotto, urologista CRM 20407. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Ofertas Caoa. Comece o ano de carro novo. HB20 nova geração. Com entrada mais parcelas de R$ 639. E IPVA 2020 grátis. E ainda, Creta Prestige 2.0. Com tabela FIPE no seu usado. Ou documentação IPVA 2020 grátis. Visite a HMB Caoa Caxias do Sul. Avenida Rubem Bento Alves 820. Sagrada Família. Telefone 3013 8800. Ou consulte caoa.com.br. No trânsito dê sentido à vida.
De volta com Chamada Geral aqui na Gaúcha Serra. Vamos conferir quais são os destaques do Jornal do Almoço. Deixa eu me aproximar aqui da Shirley Paravise. Jornal do Almoço que entra no ar logo mais, às 15 para o meio-dia. E vamos saber então, Shirley, o que o telespectador da RBS TV vai poder conferir no Jornal do Almoço. Bom dia.
Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. A gente percorreu um trecho urbano da Rota do Sol, André, que fica aqui em Caxias do Sul, que a situação é muito, muito complicada. Buraco em cima de buraco. E a situação é tão complicada que enquanto a gente estava fazendo a reportagem, aconteceu um acidente. A gente flagrou um acidente acontecendo porque realmente é muito complicado. Fica ali perto da Codeca, entre a Codeca e o Viaduto Torto.
Conheço bem esse trecho aí.
É, tu conhece trânsito, sabe do que eu estou falando. A gente já fez reportagem naquele lugar, numa época em que chovia bastante, e uma das justificativas era isso, que a chuva tinha aberto muitos buracos. Mas a gente está num período que não está tendo muita chuva e o problema continua. As pessoas estão reclamando, a gente foi atrás do Dair para saber se há alguma previsão de reparo daquele trecho. E as notícias, infelizmente, não são boas, mas os detalhes a gente traz no Jornal do Almoço. A gente vai falar também sobre violência contra a mulher. A Tainara Alba já trouxe algumas informações aqui na Gaúcha sobre o número de casos de violência contra a mulher, que aumentou em Bento Gonçalves em 2019. Foi divulgado um balanço dessas ocorrências. A gente vai tentar entender um pouquinho, né, o que está ocasionando esse problema, que, como tu mesmo falaste, é tão sério e precisa ser tratado com todo cuidado. Também vamos falar sobre cinema de verão. Ontem teve a primeira exibição dessa série de filmes que vão ser exibidos em espaços públicos aqui de Caxias. A gente acompanhou a exibição ali na Praça Dante Alighieri. É aquele climinha, né, André, de cidade do interior, né, podendo estar na rua, aproveitando o que a cidade tem de bom. É muito bacana essa iniciativa. A gente acompanhou e vai mostrar no Jornal do Almoço. Mas também tem coisas preocupantes, como as frequentes confusões que acontecem ali no bairro São Pelegrino. Quem mora ali sabe do que a gente está falando. A gente seguidamente trata desse assunto aqui no Jornal do Almoço. Voltou a acontecer no fim de semana, envolvendo jovens e adolescentes. E, afinal de contas, né, o que está sendo feito para coibir esse problema? E mais, né, André, a gente está chegando perto do carnaval. É um período em que esses casos de confusão ali perto da estação férrea se repetem. A gente foi atrás das explicações, aí, especialmente da área da segurança, para ver se está sendo feito alguma coisa para coibir esse tipo de problema. Tem o esporte, é claro. Espero todo mundo a partir de 15 para o meio-dia.
Tá certo, Jornal do Almoço, 15 para o meio-dia na RBS TV. Obrigado, Shirley Paravise, 11h29. Vamos conferir agora como está a movimentação nas rodovias aqui da região, também nas ruas e avenidas de Caxias do Sul. Luiz Felipe Amorim com as informações do trânsito.
André, a gente tem uma situação de trânsito complicada, de certa forma, mas muito por causa do movimento normal, porque na Júlio de Castilhos, como é uma via de menor, né, espaço, os carros fluem com uma velocidade um pouco abaixo, então o trânsito está um pouco movimentado por ali com alguns pontos de lentidão, mas neste momento a gente não tem registro de acidentes nas principais rodovias da região da Serra e nem em Caxias do Sul. A gente está tentando buscar essa atualização junto à fiscalização de trânsito, André.
Tá certo. Muito obrigado, Luiz Felipe Amorim. Agora vamos conversar com o Gabriel Jacobsen, porque horas antes de iniciar a votação do pacote de medidas, né, ali de alteração na carreira dos servidores, o governo do estado segue negociando com deputados aliados em busca de votos. O Gabriel Jacobsen está acompanhando essa situação.
Mobilização, André, do líder do governo, Frederico Antunes, e de secretários de Estado para conseguir os votos e colocar em votação nesta tarde a proposta que muda itens fundamentais da carreira dos professores e da vida funcional dos servidores públicos gaúchos em geral. Primeiro texto que deve ir à apreciação nesta tarde, dentro desta convocação extraordinária pedida pelo governador Eduardo Leite à Assembleia Legislativa. Nos bastidores, o governo diz ter os votos já necessários. Essa proposta precisa de 2 aprovações, com 33 votos ao menos cada uma delas. O governo diz ter entre 35 e 38 votos. 2 deputados que não haviam chego ontem ainda para essa convocação extraordinária são esperados para hoje: Carlos Búrigo, do MDB, e Elisandro Sabino, do PTB. Um deputado da base aliada já há certeza de que não vem. É o deputado Pedro Pereira, ele é do PSDB, é do mesmo partido do governador, mas está em um cruzeiro, está de férias e avisou o governo que não poderia vir para essa votação, mesmo sendo da mesma legenda de Eduardo Leite. A previsão é de votações hoje, durante tarde e noite, na quarta-feira, amanhã também, manhã, tarde e noite, e na quinta-feira também manhã, tarde e noite. Isso é o que o governo está projetando, se for necessário, para apreciar os 7 textos do pacote, ainda a votação na sexta-feira. O texto de hoje, que é o primeiro a ser apreciado, essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, se for aprovada, acaba com as vantagens temporais, ou seja, os adicionais a mais que os servidores têm por tempo de serviço, e também acaba com a incorporação de funções gratificadas, esse valor a mais para quem exerce cargo de chefia, não poderia mais ser levado para a aposentadoria. André.
Obrigado, Gabriel Jacobsen. E agora vamos falar do governo federal, porque o presidente Jair Bolsonaro determinou o afastamento de um integrante do governo que viajou com o avião da Força Aérea Brasileira. Ana Nazário tem os detalhes.
O presidente disse nesta manhã que o secretário executivo da Casa Civil, José Vicente Santini, está destituído por ter usado um avião da Força Aérea Brasileira para viajar à Índia. Santini, que estava como ministro interino devido a período de férias do titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, participou da programação da viagem oficial de Bolsonaro à Índia, onde apresentou a carteira de investimentos do Programa de Parcerias de Investimentos a Investidores. De acordo com a Casa Civil, a utilização da aeronave da FAB seguiu os critérios definidos na legislação vigente, mas Bolsonaro considerou a medida um ato inadmissível. Em entrevista no Palácio da Alvorada, após desembarcar da viagem à Índia, ele disse que vai conversar com o Onyx, ver quais outras medidas podem ser tomadas contra Santini. Antes de viajar à Índia, Santini também esteve em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, onde também se encontrou com investidores externos para apresentar possibilidades de negócios no Brasil.
Obrigado, Ana Nazário. Chamada geral, um oferecimento de supermercados Andreaça. Leve mais para a sua vida, mais qualidade, mais vantagens, mais economia. Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. E Conception, centro de reprodução humana. O que a gente faz tem a sua cara. 11h33, intervalo, já voltamos.
Música. superar sua mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. Trabalhando com produtos das melhores usinas, a Superaço possui 2 unidades em Caxias e 1 unidade em Bento Gonçalves. A Superaço atua no mercado da construção civil com vergalhões, malhas, arames e pregos. No segmento industrial, a Superaço comercializa laminados, chapas, tubos, perfis e telhas de aço. Com 10 anos de experiência no ramo, a Superaço garante um atendimento ágil e com qualidade a seus clientes. Solicite seu orçamento pelo fone 3025-2123 ou acesse superaço-rs.com.br.
Sustentabilidade e eficiência utilizando as mais avançadas tecnologias. Este é o Núcleo Técnico Alfa, o maior centro de realização de exames do Rio Grande do Sul. Um olhar voltado à vida, unindo o cuidado e a dedicação de nossos profissionais. O principal propósito do Alfa é você e o melhor que a sua vida pode ser. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
Ninguém conhece melhor a terra e suas necessidades do que quem nasceu dela. E o Sicredi está pronto, com atendimento próximo, exclusivo e especializado no agro, com recursos para apoiar, incentivar e dar crédito à agricultura familiar da nossa região. Pequeno, médio ou grande produtor rural. Especialista que nasceu do agro só tem um, e você já sabe quem é. Sicredi Pioneira RS.
Super Andreassa apresenta Férias em Família. Curta o verão com mais economia.
Pão São Mateus, 400 gramas, R$2,49. Margarina Quali, 500 gramas, R$13,99. Café Bom Jesus, 500 gramas, R$6,75. Leite Lativida 1 litro, R$2,07. Cheque para 7 de abril. Baixe o app e aproveite ofertas imperdíveis no Andreassa mais próximo.
Super Andreassa, para toda a família.
Comece o ano de Ford Zero e condições especiais. Carrete 2020 a partir de R$43.990 à vista ou entrada mais parcelas de R$599. Sedan 2020 a partir de R$48.990 à vista ou entrada mais parcelas de R$599. EcoSport 2020 por R$69.990 à vista ou entrada mais parcelas de R$999. Passe na Ford Floralto e aproveite.
No trânsito dê sentido à vida.
h 36 de volta com chamada geral aqui na Gaúcha Serra, 24 graus em Caxias do Sul e Farroupilha, 23 em Gramado e Canela, 26 em Bento Gonçalves, mesma temperatura de Arroio do Sal no litoral norte para quem nos ouve da praia. Agora as nuvens aumentaram um pouco aqui na área central de Caxias, mas ainda é possível perceber um pouco de céu azul, embora as nuvens predominem. Então vamos saber como fica o tempo para os próximos dias, as próximas horas, para Alfa Laboratório, para a vida inteira, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a gente está de volta para falar um pouco mais sobre a situação do tempo no estado do Rio Grande do Sul e as previsões e as perspectivas que a gente tem até o momento são as melhores possíveis, no sentido da gente ter alguma chuva, e a gente vai ter algumas pancadas de chuva à tarde, na parte mais norte do estado, áreas principalmente junto à divisa com Santa Catarina. Então vai ser o que é mais? Aparados, campos de cima da serra, extremo norte do litoral, no caso de Torres, a parte do Alto Uruguai, talvez algumas áreas ali do noroeste do estado, porque o rio Uruguai pode puxar um pouco mais de chuva. Eu digo assim, puxar um pouco mais de chuva, porque ele colabora com a umidade. Normalmente a umidade então acaba descendo de Santa Catarina na direção do noroeste gaúcho. É porque a gente vai ter chuva à tarde em Santa Catarina, e esta chuva, pela proximidade, pode cair um pouquinho do nosso lado. Aí, claro, há sempre aquela variante, se chega até Caxias do Sul ou não, se chega até a Lagoa Vermelha, deve chegar, porque a proximidade de Lages é muito grande, mas tem também a expectativa de chegar até Passo Fundo, porque se está em Lagoa Vermelha, pode chegar em Passo Fundo, pela proximidade também. Então aí fica uma série de cidades desta parte mais norte do estado que tem chance de alguma pancada de chuva fraca hoje à tardinha. A tendência depois, melhorar o tempo ao longo da noite, amanhã começa com tempo seco e depois, em função do calor e da umidade, mais pancadas de chuva nesta quarta-feira em vários pontos do estado. Mas é bom salientar também que as chuvas que acontecem na quarta-feira, elas não acontecem em todo o estado do Rio Grande do Sul. Acontece numa parte, não acontece noutra. Não é uma chuva que tenha intensidade parelha, então a gente tem várias, digamos assim, situações com relação ao comportamento da chuva no estado do Rio Grande do Sul. O tempo não está assim com cara de muito bons amigos para a maior parte das áreas, mas a gente tem que aprender a conviver com essa situação de umidade, de nebulosidade, de tempo mais instável que fica em várias partes do estado do Rio Grande do Sul. E outra coisa que eu chamo a atenção dos ouvintes, há uma expectativa de que a gente tenha chuvas mais abrangentes sobre o estado, com volume maior na quinta-feira. Sexta-feira, obrigatoriamente, a chuva vai cessar. Aí o que a gente tem de dúvidas nos prognósticos? Se ela cessa de manhã, de tarde ou de noite? Primeiro, talvez já não tenha chuva desde cedo na fronteira com o Uruguai. E nas outras áreas, para o meu jeito, ela vai cessar entre a tarde e a noite. Principalmente durante a noite, não deve ter chuva, na noite de sexta para sábado. Sábado com tempo seco, domingo também. Alguns prognósticos colocando um pouco de chuva no final do domingo, mas não é uma situação ainda bem definida nesse sentido. Um abraço a todos, com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
11 horas e 40 minutos, obrigado Cléo Kuhn. Supermercados Andreassa, leve mais para sua vida, mais qualidade, mais vantagens, mais economia. Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. E Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Agora vamos falar de esporte aqui no Chamada Geral. E começamos com os destaques da dupla Caju. Cristiano Daros já está aqui ao meu lado. Bom dia, Cristiano.
Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. Às vésperas da terceira rodada, as notícias não são boas para os times da Serra Gaúcha. Começando pelo Esportivo, que é o caso mais complicado. Afinal, o meia Juninho Tardelli teve uma fratura na fíbula e está fora do Campeonato Gaúcho. Para a partida de amanhã, diante do Brasil de Pelotas, às 8h30 em Pelotas, o titular deve ser o meia Diogo. O zagueiro Luiz Eduardo também teve fratura em dois dedos e volta apenas no segundo turno, e o seu substituto deve ser Edson Borges. Já em Caxias do Sul, Juventude ontem ressaltou que o meia Renato Cajá e o lateral esquerdo Eltinho só devem retornar no jogo da Copa do Brasil no dia 5 de fevereiro. Os dois estão fora desde a estreia. O Renato Cajá tem um problema no posterior da coxa direita e o Eltinho um problema no adutor da coxa direita. Com isso, Felipe e Pedro Ken seguem na equipe titular. O Caxias treina hoje à tarde antes de encarar o Aimoré, e a expectativa do técnico Rafael Lacerda é contar de novo com Gilmar, que esteve fora do segundo jogo por uma lesão no tornozelo. O Caxias encara o Aimoré amanhã às 8 da noite. No mesmo horário, o Juventude encara o Novo Hamburgo aqui no estádio Alfredo Jaconi também, pela terceira rodada do Gaúchão, André.
Obrigado, Cristiano Daros, com as informações da dupla Caju e também do Esportivo de Bento Gonçalves. Estamos em pleno gauchão. Agora vamos falar de dupla Grenal. Quem traz os detalhes é Marina Renar. Bom dia, Marina.
Bom dia, André. O Grêmio anunciou Diego Souza. O jogador é o sétimo reforço do tricolor pré-temporada em sua segunda passagem pelo clube. Em 2019, ele atuou a maior parte da temporada pelo Botafogo, onde disputou 41 jogos e marcou 9 gols. O jogador desembarca em Porto Alegre nos próximos dias. Thiago Neves, que desembarcou em Porto Alegre na manhã dessa segunda, não se representou com o elenco. O novo camisa 10 realizou exames médicos durante a tarde. Jean-Pierre começou a semana no gramado do CT Luiz Carvalho para a realização de trabalhos físicos. O jogador segue em recuperação de lesão muscular sofrida em setembro do ano passado. O próximo compromisso do Grêmio é na quinta-feira, contra o São José, às 9h30 da noite, na Arena. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. E a segunda-feira foi de notícias boas para os torcedores do Inter. O presidente do Boca Juniors encerrou a negociação com Paolo Guerreiro. A semana do Colorado começou com um treino de ênfase em passes rápidos com os jogadores que não atuaram no domingo. Os que participaram da vitória por 3-1 sobre o Pelotas fizeram um trabalho à parte. Existe a possibilidade de alguns titulares serem utilizados no confronto contra o São Luís nessa quarta-feira para melhorar o ritmo de jogo antes da pré-Libertadores. O treino dessa manhã deve definir o time que enfrenta o São Luís e viaja hoje às 6 horas da noite. Com as informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Marina Renar.
Obrigado, Marina Renar. 11h43, vamos falar agora de mercado financeiro. Ontem, nesse horário, a Bolsa de Valores de São Paulo operava em forte queda, uma queda de cerca de 2,5%. Isso por conta da situação da China, né, do coronavírus. Isso impactou ontem muito no mercado financeiro. Pois hoje, a Bolsa de Valores opera em alta, uma alta de 0,9%, com 115.516 pontos. O dólar comercial também está em alta, uma alta leve, mas ainda assim uma alta de 0,05%, vendido a R$ 4,21. E o euro, aí sim, o euro está em queda de 0,08%, vendido a R$ 4,63. Os indicadores econômicos aqui no Chamada Geral são para Sicredi. Conte com quem faz a diferença na sua vida financeira e na sua comunidade. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Aqui em Caxias do Sul, céu parcialmente nublado aqui na área central, 24 graus. Intervalo, já voltamos.
Chegou a coleção Bem-Estar de tênis e mochilas da Revista Dona. Conforto e praticidade com o seu estilo. São 4 estampas diferentes e exclusivas com a cara do verão. Confira agora mesmo e garanta o seu em ostemp.com/dona.
Comece o ano de Ford Zero e condições especiais. Carrete 2020 a partir de R$ 43.990 à vista ou entrada mais parcelas de R$ 599. Cassedan 2020 a partir de R$ 48.990 à vista ou entrada mais parcelas de R$ 599. EcoSport 2020 por R$ 69.990 à vista ou entrada mais parcelas de R$ 999. Passe na Ford Floralto e aproveite.
No trânsito dê sentido à vida.
La Prima Vendêmia celebra o início da colheita das uvas na Serra Gaúcha. Confira a programação no site vendemia.tour.br. De 24 de janeiro a 2 de fevereiro em Nova Roma do Sul. Entrada gratuita. Patrocínio Vinhos Casa Corba. Realização Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul.
Na Gaúcha eu ouvi, na Gaúcha eu me informei sobre a previsão do tempo e o movimento na freeway. Que a praia tá lotada, que o mar tá de arrasar. Tô por dentro com o verão na Gaúcha. Ouvi que na cidade vai ter sol e curtição, que o meu time tá treinando pra ser multicampeão. Tá no rádio, tá no app, tá no site, tá no ar. Tô por dentro com o verão na Gaúcha.
Verão na Gaúcha, informação pra quem vai, pra quem fica, pra todo mundo.
Tô por dentro com o verão na Gaúcha.
No Gaúcha 2020, você acompanha a trajetória dos atletas brasileiros rumo aos Jogos de Tóquio em 2020, sempre aos sábados, 1:30 PM.
Gaúcha 2020, com André Silva.
Super Andreaça apresenta Férias em Família. Curta o verão com mais economia.
Pão São Mateus, 400 gramas, R$ 2,49. Margarina Quali, 500 gramas, R$ 13,99. Café Bom Jesus, 500 gramas, R$ 6,75. Leite Lativida 1 litro, R$ 2,07. Cheque para 7 de abril. Baixe o app e aproveite ofertas imperdíveis no Andreaça mais próximo.
Super Andreaça, para toda a família.
Horas 48 minutos, chamada geral de volta aqui na Gaúcha Serra e agora para falar sobre uma obra que está parada aqui em Caxias do Sul, entre Caxias do Sul e Farroupilha, que é a Estrada dos Romeiros. Uma empresa contratada pela Prefeitura de Caxias do Sul diz que aguarda uma verba complementar para a retomada da parte que cabe a ela nessa obra de asfaltamento da Estrada dos Romeiros entre Caxias e Farroupilha. Quem tem os detalhes é Flávia Noal.
A finalização das obras de asfaltamento na Estrada dos Romeiros, utilizada pelos caxienses para ir a pé ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha, depende de recursos complementares a serem liberados pela Prefeitura de Caxias. É o que alega a empresa RCL Instalações Elétricas, contratada pelo município para a realocação de postes ao longo da via. A pavimentação é executada pela Codeca, mas o trabalho está parado desde o fim do ano passado devido à pendência no ajuste da rede elétrica. Conforme o proprietário da RCL, Romildo Costa, parte da Estrada dos Romeiros precisa de postes de 13 metros de altura para a rede de alta tensão, a fim de estender os padrões da concessionária RGE. As estruturas, porém, não estavam previstas na licitação realizada pelo município e vencida pela empresa. Dessa forma, é necessário fazer um adicional no valor previsto originalmente para que a companhia adquira os postes. Ele disse que não pode fazer a obra porque não tem o aditivo assinado por parte do município e que a última vez que conversou com a prefeitura disse que iria publicar logo no Diário Oficial e que assim que for publicado, em 60 dias, o serviço vai ser concluído. Em agosto do ano passado, o município abriu processo para penalizar a empresa devido à demora na remoção dos postes. Parte das estruturas chegou a ser realocada ao longo das obras. Agora, segundo o secretário de Planejamento de Caxias do Sul e vice-prefeito Eloy Frisso, a pasta aguarda um parecer jurídico para decidir os próximos passos. Entre as possibilidades está o rompimento do contrato por parte do município. O contrato firmado com a RCL prevê a realocação de postes em todas as obras que integram o plano de desenvolvimento da infraestrutura. Os investimentos são realizados com recursos de um empréstimo de 33 milhões de dólares obtidos junto à Corporação Andina de Fomento, a CAF. Segundo Romildo Costa, as obras que não necessitam dos postes de 13 metros de altura estão em andamento.
Obrigado, Flávia Anual. E já começa a haver uma preocupação, né? Porque a Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio vai se aproximando. É claro que ainda há tempo hábil para a finalização dessa obra, mas se essa situação se arrastar um pouco mais, aí podemos ter mais uma vez uma romaria sem a estrada concluída, né? Lembrando que quando o asfaltamento começou, a expectativa era concluir já para a romaria do ano passado, o que não aconteceu. E a Prefeitura de Caxias também tem uma licitação em andamento para a contratação de uma empresa para fazer um trabalho parecido com esse, né, realocação de postes, luminárias, instalação de luminárias na área urbana da cidade. Ela poderia assumir essa obra caso houvesse um contrato em vigor, mas não há, né? As propostas vão ser conhecidas no dia 27 de fevereiro. 11h51, vamos a Porto Alegre agora, porque quase metade dos brasileiros ficou com o nome sujo nos últimos 12 meses. Francine Silva.
Os dados são da pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, divulgada hoje em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. Segundo o levantamento, 48% dos consumidores brasileiros tiveram CPF negativado nos últimos 12 meses em razão de dívidas em atraso. Por outro lado, 39% disseram ter passado a controlar mais os gastos após essa situação. E 34% afirmaram refletir mais antes de realizar as compras. Outros 21% deixaram de emprestar nomes a terceiros e 18% passaram a evitar compras no cartão de crédito. De acordo com a pesquisa, 78% dos brasileiros até conseguem terminar o mês com todas as contas quitadas, mas grande parte deles, 33% dos casos, acaba não sobrando nada no orçamento no fim do mês. 22% dos entrevistados afirmam que sofrem para administrar as finanças e deixam com frequência de pagar seus compromissos.
Obrigado, Francine Silva. 11h52, Supermercados Andreassa, leve mais para sua vida, mais qualidade, mais vantagens, mais economia. Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. E Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Vamos falar agora, dar mais uma passada no trânsito, falar com o Luiz Felipe Amorim, que está monitorando a situação nas rodovias, nas principais vias aqui da região. Luiz Felipe, como está a situação para quem está na rua agora?
Em Caxias do Sul, André, segue o bloqueio total na rua Dom José Barreia entre Alfredo Chaves e Andrade Neves, onde está acontecendo uma obra. A fiscalização de trânsito não registrou nesta manhã nenhum acidente com danos materiais em Caxias do Sul. O trânsito é tranquilo nas principais rodovias da Serra, sem registro de acidentes graves, André.
Obrigado, Luiz Felipe. 11h53, há pouco nós trouxemos as informações aqui da Estrada dos Romeiros e todo esse imbróglio na rede elétrica, né, daquela obra ali, né, na rede elétrica ao longo da via, que está impedindo o andamento da obra. E o Jornal Pioneiro de hoje traz até mesmo uma outra informação ali a respeito da rede elétrica, mas dessa vez com relação aos gatos, né? Porque a energia elétrica que é desviada aqui em Caxias do Sul seria capaz de abastecer Pinto Bandeira por um ano. A RGE diz que parte das perdas é repassada aos clientes na tarifa, né? Não é uma conta que todo mundo paga, né? Não é uma energia gratuita, e só que a luz recuperada é suficiente para abastecer 1.190 casas por 12 meses, o equivalente, portanto, a Pinto Bandeira. 11 horas 54 minutos, o Chamada Geral, um oferecimento de supermercados Andreaça, leve mais para sua vida, mais qualidade, mais vantagens, mais economia. Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. E Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Embaixada do Brasil diz que não pode retirar brasileiros de região onde há epidemia de coronavírus na China. Mariana Secon. Desculpa, Ana Nazário.
O embaixador do Brasil em Pequim, Paulo Estiva de Mesquita, afirmou nesta manhã que a China não autorizou voos de evacuação de países que querem retirar seu cidadão da província de Hubei, onde há mais casos de coronavírus, mas ao menos 11 outros países têm planos para enviar aviões. Há cerca de 70 brasileiros na província, segundo a embaixada, 40 deles são registrados e estima-se que haja outros 30. Segundo o diplomata, as autoridades chinesas não estão facilitando em nada a retirada das pessoas dessa área e só haverá um plano para fazer isso quando for possível. Houve uma reunião na chancelaria, na sede do Ministério das Relações Exteriores da China, com embaixadores, e nesse encontro os chineses afirmaram que nenhum voo de evacuação foi autorizado pelo Mesquita. Ele diz que os estrangeiros que estiverem em contato com pessoas em Wuhan podem ser um vetor de disseminação e que faz parte de qualquer esforço de retirada de nacionais também a responsabilidade de evitar que isso aconteça. Segundo ele, neste momento, infelizmente, é necessário manter a calma e ter paciência. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai conversar com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre o tema.
Obrigado, Ana Nazário. 11h56, Chamada Geral fica por aqui. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.
Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreaça, Superaço e Conception, Centro de Reprodução Humana.